Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 259 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a Sara, que fala mal de Davi, mas bem que queria um na sua vida.
Ô, Jesus, olhinhos claros, bonito, ruivinho. Eu sou a Sara e tô aqui com o Pedro, que é chegado numa 51. Ou melhor, no 51, no Salmo, né, gente? Que isso, Pedro só bebe água.
Aqui é o Pedro e estou aqui com aquele que foi selecionado dentre muitos irmãos, mas infelizmente não foi usado, porque a pedra que acertou o gigante foi só uma.
Não entendi, foi ininteligível pra mim, foi muito profundo isso aí.
Vamos lá, desvendando a abertura de Pedro Angela.
Vai ter que fazer um podcast só pra isso.
Meu Deus. E não falou meu nome ainda,
É, Thiago Ibrahim.
Eu sou o Thiago e tô aqui com o Paulinho, que é dois côvados menor que o Golias.
Muito bem, nós estamos aqui pra voltar a dissecar os personagens bíblicos. Fazia tempo que não fazíamos isso. Chegamos lá nos juízes e ficamos meio perdidos. Pra onde a gente vai? A gente não sabe quem a gente segue. E vamos pular de vez esses juízes e vamos encarar o grande. Nem tão grande, mas grande na história, grande em capítulos na Bíblia, grande em dedicação de Bíblia pra ele. Vamos falar do rei Davi e vamos tentar entender por que Deus o chama de o homem segundo o coração de Deus. Nesse programa especial, moleque, não conseguimos reunir todo mundo, mas estamos aqui com o programa Moleque, com Sara, Pedro e Thiago Ibrahim. Antes de mais nada, deixar bem claro que a gente tem aqui uma hora de programa, talvez nem isso, pra condensar uma história que na Bíblia são dedicados 66 capítulos. Exato. E vocês sabem quantos livros tem a Bíblia?
Tem 66, 39 de um lado e 27 do outro.
De um lado e do outro.
De um lado? Como assim?
Então, olha só que curioso. A Bíblia dedica 66 capítulos pra Davi e a Bíblia tem 66 livros. Sabe o que isso significa?
Nada, Tadeu Schmidt.
É que nem os 365 não temas, né, cara? É numerologia bíblica, eu acho legal isso.
Mas olha que curioso, como é dedicado texto mesmo pra Davi. Davi tem 66 capítulos dedicados à sua história. Abraão, o grande pai da fé, um dos mais notáveis da Bíblia, tem apenas 14 capítulos. Jacó também tem 14. José, o príncipe do Egito, tem 11. O profeta Elias tem 10. Então, assim, a história de Davi é realmente importante dentro da Bíblia.
Isso só pra contar a história dele, né? Porque fora os salmos que ele escreveu, que também tem bastante.
Isso, salmos escritos por ele. E ele é o nome do Antigo Testamento com mais referências no Novo Testamento também, mais vezes citado.
E é chamado de homem segundo o coração de Deus, como você falou lá na entrada. E por quê, Paulinho? Por quê?
É isso que a gente vai descobrir nesse programa.
Ah, olha a pegadinha.
Olha o link. Podcast é experiente, outra coisa.
Cadê, gente?
Cadê o quê?
O podcast era experiente.
Paulinho, cara.
Então vamos lá, vamos tentar entender o contexto, né? O último personagem bíblico que a gente viu, se não me engano, eu acho que foi Josué. Confere aí, produção.
Acho que sim.
Que foi Josué, porque depois entramos na Terra Prometida, vieram os juízes, a gente não passou pelo juiz, apesar que tem um programa antigo de Irmãos.com que a gente fala os bastidores do caos, com a participação do Marco Soares, e nós falamos sobre a situação dos juízes. A gente não entrou em cada um deles especificamente, mas estão lá as histórias. Então o povo chega na Terra Prometida e Deus institui juízes pra comandar aquele povo, pra julgar, pra liderar aquele povo. No meio desses juízes também tem a história de Ruth, que já foi outro programa aqui, com a participação só das mulheres que nós fizemos. E passou esse tempo. Até que Deus levanta o último juiz, que é o profeta Samuel. Samuel seria um personagem que a gente podia passar antes de Davi, né?
Verdade. Até Saul também podia ser.
É, mas não dá, né?
Saul tem cara de docedo no barquinho.
É, passa pro meu barquinho.
Samuel é aquele personagem que descobre o personagem principal.
É.
Sabe, é um personagem importante, mas...
É o Escada.
Ele é...
Escada.
Isso, é, exatamente. Ele é quase um coadjuvante, sei lá.
Uhum.
Ele seria o Gandalf?
Pode ser. Acho que é uma boa analogia. Ele é que abre o caminho pro personagem principal, tá certo?
É.
Então Samuel, né, é escolhido como profeta e julga Israel por muitos anos.
É, ele acumulava a função, né, na verdade. O salário dele deve ser muito bom, né?
Qual que era a outra dele? Sumo sacerdote?
Profeta, sacerdote e juiz.
Profeta, sacerdote e juiz, é verdade. Mas o povo começou a ficar descontente, principalmente porque os filhos de Samuel, que foram nomeados por ele mesmo, juízes, não tiveram um bom comportamento, digamos assim, né? Tiveram mau testemunho, envergonharam o povo, e ele mesmo ficou muito envergonhado por isso. Aí os israelitas, o povo de Israel, começou a ficar indignado e descontente, e via que os povos vizinhos tinham reis que os governavam. E começaram a questionar, por que que nós não temos rei, né? Por que que todo mundo tem, a gente não pode ter? Fica esse profeta velhinho aí que não dá conta de nada, os filhos dele não conseguiram pegar o bastão e continuar o trabalho. A gente precisa de um rei.
Uma coisa que é importante lembrar é que Israel era dividido em tribos, né?
Uhum.
E era meio que um povo que estava esfacelado.
Uhum.
Deus era o rei de Israel na época.
Uhum. Era uma teocracia.
Era uma teocracia. Só que nem todas as tribos, nem todas as pessoas se voltavam para Deus.
Uhum.
Quem respondia por Deus para Israel eram juízes. E aí o que o pessoal começou a pedir por ver a galera em volta tendo reis e naquela realidade de guerras para um lado e guerra para o outro, eles falaram assim, ó, a gente não vai conseguir vencer as guerras e conseguir resistir esses povos que estão em volta da gente aqui se a gente não tiver um rei. Por isso que eles começaram a pedir um monarca para eles.
Uhum. E Samuel começou a ficar muito triste por causa disso, né? Se sentindo rejeitado, como na verdade estava sendo mesmo, né?
E Deus fala isso, né? E Deus fala isso.
Deus fala, na verdade, o contrário. Deus fala, não foi você que eles rejeitaram, foi a mim. Então dê a eles o que eles estão pedindo.
É, e era uma sensação assim, tipo, já estão falando que eu vou morrer, né? Porque chegaram pra ele e falaram, olha, você já tá velho, seus filhos estão fazendo besteira. Daqui a pouco você vai morrer, você vai rodar. E a gente tem que ter um rei logo. E lembrando, por exemplo, de Sansão, que foi um juiz que não foi um bom exemplo, né?
Uhum.
Que ele fez várias coisas erradas e assim, já tinha um mau exemplo de um juiz. Aí o pessoal, aí mesmo que cresceu o olho pra eles terem um rei,
uma
né?
Uma curiosidade sobre Sansão, é uma coisa que eu nunca tinha reparado, assim, é que apesar de toda a história de vergonha dele, ele é listado nos heróis da fé de Hebreus 11. Olha que interessante.
Sim.
Então Deus ainda usou, né? Apesar de tudo, Deus usou.
No final, a vitória dele teve sabor de mel, né?
Exatamente. Mas enfim, a história aqui é Davi, ainda estamos em Samuel, que quando o povo começa a pedir, Deus mostra pra eles Saul. Eu tava na dúvida se era Deus mesmo que tinha escolhido Saul ou se Samuel tinha tomado um passo precipitado, mas não. 1 Samuel 9,17, quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse, este é o homem de quem lhe falei, ele governará o meu povo.
Lá no 10,24, o povo ratificou isso, né? Tipo, não, cara, o cara é alto, ele é bonito, então é esse aí mesmo.
Uhum.
Se destacava no meio do povo, o povo já queria ser meio que subjugado, né?
É.
Já escolhendo um cara que tava melhor do que eles.
Fala que Saul era alto, moreno, bonito, sensual.
Forte, bonito, sensual.
Talvez seja a solução dos problemas da Sara.
De Israel não foi.
É, pois é.
Mas se bem que Saul começa bem, né? Saul começa a tomar algumas
com
atitudes.
Vitória.
É, liberta a cidade de Jabes. E é confirmado o rei pelos seus compatriotas, né? Pelo seu povo mesmo. Fala, nossa, que legal, esse cara é o que a gente tava precisando, né? Mas ele não continua assim.
Ô, Paulinho, mas tem o começo da história dele já é meio esquisito. Ele tentou se esconder no meio lá das malas, da bagagem. Só que ele era mais alto, não deu muito certo esse plano dele.
Peraí, consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse, sim, ele está escondido no meio da bagagem.
Correram tirando de lá.
Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam estavam aos seus ombros.
Mas não era porque ele era alto que ele foi encontrado. Foi Deus que falou, ele tá lá no meio da bagagem,
foi,
né?
Deus.
Tanto faz pra Deus a altura dele.
E quando ele ficava em pé, o pessoal comprovava isso. Já devia chamar atenção, né?
Ah, sim, sim. A gente alta chama atenção onde passa, né?
Chama.
Mas Saul não foi aquele rei que todo mundo esperava. Apesar de no começo ele ter começado bem, mas logo ele se mostrou muito sensível, irritado, com algumas crises de depressão, coisas que fizeram ele até cometer alguns assassinatos contra a vontade de Deus. Mas o que realmente desagradou a Deus foi o fato de que Deus tinha dado pra ele uma ordem clara que destruísse completamente os amalequitas, que eram um povo inimigo lá. Mas Saul chegou lá e falou, veja bem, vamos ver, né? Não é bem por aí e tal, dá pra gente fazer uma aliança com eles, vamos poupar esse Agag aqui, vamos poupar mais esses carinhas aqui, que a gente consegue ficar perto deles. Mas Deus, lógico, não gostou disso porque a ordem tinha sido clara. E somadas com outras decepções com Saul, Deus chegou para Samuel e falou que Saul não deveria mais ser o rei de Israel.
Vale lembrar também, exato, que Saul tinha mania de consultar até cartomante, né, cara?
Isso, foi lá para frente. Lá para frente, quando ele já tá na disputa com Davi e tal. Não sei se é mania, né? Ele consulta uma vez só. E foi lá, ele já tava com o caráter totalmente desvirtuado. Né?
É, exatamente, era um cara que não era segundo o coração de Deus.
Uhum. E aí Samuel, então, é instruído por Deus para ir secretamente até a casa de Jessé para escolher um novo rei para Israel. E essa história é muito bonitinha, né?
Essa é a história que conta pros meninos e pras meninas, tipo assim, olha, não é porque o garoto é feio que ele não é de Deus.
Eu recebo, sabe? Meu pai, porque, eu recebo.
Porque o Senhor, ele olha o coração, ele não,
amém,
olha o aspecto,
pai,
exterior. Oh, é interessante nessa história aí do... Primeiro que nem o Jessé não contou nem quando ele soube, ah, tô aqui pra ungir, não sei o quê. Ele não contou nem Davi como filho, tipo, deixa ele lá pastoreando.
Uhum. Pegou os 7 mais velhos, que eram os mais fortes, e colocou lá na sala, né?
É, então, desconsiderou total, Davi.
Uhum. Ele pegou os que tinham melhor aparência, aqueles que tinham mais cara de rei, né? Acho que ele até se baseou em Saul, que era grandão aí e tal.
É.
Tinha mais...
Deixa eu pegar esse aqui que tem mais porte, né?
Uhum. Não, aquele garoto ruivinho lá, magrelo, baixinho, aquilo não vai ser rei nunca.
Se não me engano, ele não era garotinho, né? Igual a gente imagina, uma criança, franzina e tal. Ele já era adulto, né? Ele só era o mais novo.
De todos esses aí, esses parrudos, esses fortões, esses não sei o quê. Quem é que tava trabalhando? Davi.
É.
Obrigado, Sara, obrigado.
Ei, peraí, Thiago, que a analogia já acabou antes disso.
Ah, bom.
Não é até o fim do episódio que a gente vai te comparar a Davi, não, tá bom?
Não.
Eu tô aqui pra isso, cara.
É, vamos, deixa eu chegar em Bate-Seba, que eu quero ver se ele vai ficar querendo se comparar.
É interessante a gente lembrar que Davi, ele vem da linhagem de Boaz, né, cara?
Sim, 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 ele é neto, bisneto de nós.
Com Ruth, né?
Exato. É, com Ruth e Boaz, que era filho de Raabe, que era prostituta lá, né? Então, legal,
e todos,
né,
eles estão na genealogia de Jesus.
Genealogia de Jesus, né? Não, é interessante.
Boaz, Obed, Jessé, aí vem Davi.
É, bisneto, isso, então. Tudo bem. Então, aí você já sabe a história, a gente não vai contar tudo em detalhes, né? Mas, de fato, o que acontece é que Samuel passa pelos 7 filhos de Jessé e percebe que não era nenhum deles. Aí falou, oh, Deus se enganou... Ou tem mais um filho escondido aí. Você não tem mais nenhum filho, Jessé, né?
É porque Deus fez um esquema de salada mista, né, cara? Samuel chegava e falava, esse não!
Não!
Esse não! Aí acabou, eu falei, e agora? Esse? É! Esse peixe batido aqui.
Tem mais um filho.
É,
lá.
E só pra lembrar que lembra que do rei anterior, né? Quer dizer, o rei que estava lá, que reinava em Israel na época, que era Saul, que sobressaía a todos os homens. Então eles estavam com isso na cultura deles, né? Era entranhado na cultura deles de que o rei era um cara grande, forte, bonito, tipo eu, assim.
Uhum. E a única descrição que a Bíblia dá, ruivo, de belos olhos e boa aparência. Pelo menos não é olhos tenros, né, Sara?
Pois é, igual de Lia, coitada. Olhos claros, né? Olhos verdes, olhos azuis, imagino.
Olha a Sara
meio amendoados.
Olha a Sara fantasiando.
Não tô fantasiando, tô aqui tentando fazer a exegese do texto, tá entendendo?
Caraca.
Não, e coitado, o bichinho, ele trabalhava e nem comia na mesa, gente. Ele devia comer com as ovelhas, porque Saul falou assim, não, enquanto ele não chegar, a gente não vai comer. Então eles iam comer e iam até desconsiderar o pobrezinho, coitado.
E aí Samuel fala, não, é esse mesmo que será o grande rei de Israel. E o unge como rei, né? Assim que ele chega, unge... Na verdade, não sei se unge como rei, mas é uma unção profética, na verdade, né? Ele ainda não assume como rei, mas ele recebe lá a unção.
Tem o ritual, né? Com óleo e tal, tudo lá. É. O chifre de não sei o quê, né?
É, deve ser de carneiro. Mas é interessante também que Davi vai ser ungido mais duas vezes ainda, né? Lá pra frente.
Uhum.
Eu também não tinha reparado nisso, que ele tem três unções, até tem mensagens pentecostais que usam as três unções de Davi, eu tava pesquisando aqui.
A unção de Davi, ela foi secreta porque... Do ponto de vista político, isso poderia ser considerado como uma traição por Saul. Como é como se Samuel estivesse traindo Saul politicamente, entendeu?
Sim.
Por isso que Deus ordenou que ele fizesse em segredo.
Ele foi na encolha pra lá. Ah, o que, que você vai fazer? Não, vim aqui dar uma sacrificada e tal. Aí entra naquele podcast que a gente já gravou da mentira e da omissão. Ele não mentiu, ele omitiu. Vou fazer um sacrifício, vou ungir um outro aí como rei Saul, porque acabou, perdeu, meu querido. Mas não falou pra ele, óbvio.
Aí a história, então, começa a se encaixar, né? Parece aquelas histórias paralelas, assim, de filmes que começam a se encontrar. O rei, ainda rei Saul, ele era atormentado por um espírito. E nada o fazia acalmar. Até que ele falou assim, será que se alguém tocar alguma música pra mim, eu não consigo sossegar, esse espírito não me dá um descanso e tal. Tenta descobrir alguém que toca harpa.
Esse espírito devia ser funkeiro, né? Tocava harpa e já cantava pra subir logo. Desculpa,
referências,
gente.
Referências cariocas, eu não peguei, mas enfim, eu ri.
Ai,
aí alguém lembrou, tem um pastorzinho aí que de vez em quando tá lá no meio das ovelhas e começa a tocar harpa do nada, né? Igual os badawê de universidade, sempre tem um violão.
Caraca, do bicho grilo, né?
É, faz a rodinha aí... lá e tal, o Davi tocava harpa.
Mas o oficial fala, né, que ele sabia tocar harpa, tudo, ele tinha boa aparência e que o senhor estava com ele. Então ele tinha alguma coisa, quer dizer, ele já tinha sido ungido, né? Então ele tinha alguma coisa diferente.
Ai, gente, como não amar esse homem? Você que tá ouvindo isso, gente, se espelha em Davi nessa parte, antes de chegar até Betseba, tá?
Isso. Lembra que a analogia é sempre comigo, hein, gente?
Talentoso.
Não é, não.
Lindo, tocava harpa, cuidava das... Olha só, ele gostava de bichinho, ele tocava um instrumento, ele era bom em oratória.
Gostava de bichinho, não, porque ele matou um urso.
Mas ele apresentava as ovelhas. Acho que ele queria...
Matou um urso, cara, tinha um urso em pé. Você já viu esses programas Discovery Channel?
3 metros de altura, cara, esses ursos gigantes, cara, braço de urso.
Mais ou menos do tamanho do Paulinho, cara.
Urso de pelúcia? Urso, vai fazer uma dancinha na frente do urso, ver se ele não te come todo.
Um tapa de urso na cabeça do cara arranca a cabeça.
É, gente.
É Walking Dead.
E o cara matou.
Davi era um fofo.
Apesar de ser anão, ele matou um urso.
Não diz que ele era anão. Ele era mais baixo, não era anão.
É, não fala que ele era anão, Thiago. Ele não era tão baixo quanto você.
Por que vocês me chamam de anão, então? Por que vocês me chamam de anão? Só porque eu sou menor que as outras pessoas, então, tá vendo?
Eu não te chamo de anão.
Vocês estão sendo injustos.
Eu te chamo de baixinho, é diferente.
Ô, Paulinho, você chamou o Thiago pra gravar um programa sobre trauma ou sobre Davi? Tudo com
tema. Tá parecendo regressão isso, cara. Ele tá querendo que eu incorporar em Davi pra recuperar, sei lá, cara, os problemas dele. Não sei, cara. Que
tem que voltar menos gerações, Thiago.
Não é, cara?
Tá muito longe.
Tá bom, vou parar, desculpa.
Mas então Davi começa a tocar harpa pra Saul, e Saul aquieta seu coração e começa a se agradar de Davi. Mas já na sequência vem o grande episódio do Grande Golias. Golias era um filisteu, os filisteus não se davam bem com o povo de Israel. E o que acontecia era que, de tempos em tempos, um tal de Golias ia lá no meio do povo, ou lá nos portões, né, de Israel, e começava a soltar palavrões, né? Seus feios! Seus bobos! Bestas quadradas!
Segundo o padrão, Pedro de Pureza, eram esses palavrões aí.
Não, mas é engraçado. Eu fui criado a não falar palavrão de jeito nenhum. Não tinha no meu vocabulário palavrão, né? Nem criança, nem adolescente. Eu lembro uma vez jogando futebol na escola, eu dividi com um cara, discuti um pouquinho com ele assim. Aí sei que eu perdi a paciência e respirei fundo e do fundo do meu âmago soltei o maior palavrão que eu conhecia. Seu besta.
Caraca.
Aí todo mundo começou a rir. Ai, agora eu fiquei ofendido, ele me chamou de besta. Aí eu comecei a pesquisar uns palavrões pra próxima vez.
E a altura de Golias? Qual era a altura dele? A NVI fala que ele tinha 2,90 metros de altura. Viu, Paulinho? Um pouquinho maior que você, 2 côvados maior que você.
1 metro mais que eu, cara. É alto pra caramba.
Você tem 1,90 só?
E 3.
Engraçado, aqui de baixo parece só muito mais alto.
E ninguém no povo de Israel tinha coragem de enfrentar aquele gigante.
Chamavam um soldado pra lutar com ele e o cara falava assim, eu vou... Eu vou!
Como não tinha torpedo, Davi foi lá saber do irmão dele. Não tinha como passar uma mensagem no WhatsApp. E Davi foi lá pra saber em que pé que tava o negócio.
Ah, ele aquele
monte de homem
comida.
Lá com medo de saúde.
Ele foi levar comida, foi levar marmitinha. Na frente de batalha, né?
É, levar marmitinha e saber como é que tava.
Ah,
é
pra levar notícia de volta pra casa, né? Verdade.
É, isso tá lá em 1 Samuel 17, lá no 17. Aí tem até o que ele levou. Ele levou pão, levou queijo, levou tudo. E o pai dele também pediu, claro, notícia, né? Pra saber como é que ele estava. Ó, leva a Tupperware e volta com a notícia.
Ele era mensageiro. Ele era, além de carregador, mensageiro. Entregador, mensageiro.
Quando Davi era um boy. E quando o Davi chegou lá, o Golias tava aterrorizando todo mundo, né? Tava metendo bronca. E aí Davi chegou com... não entendia nada e ficou perguntando, quem que é esse cara? O que que ele tá fazendo? E aí ele interessou, né? Ele falou assim, meu, o que que vai ganhar quem que derrotar esse cara aí, né?
Uhum. Eu fico imaginando ele falando, quem é esse filisteu incircunciso, incircuncidado?
Exatamente.
Era um grande palavrão.
É. Não, ele falando assim, tipo, vocês estão malucos? Quem é esse cara? Que nem aguentou tirar a pele lá das fimoses, cara, e vocês estão com medo dele? Tá falando sério?
Aí eu Davi chega pra Saul, diante de Saul, né?
É.
E fala assim, ó, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo aqui irá e lutará com ele.
Aí imagina Saul nesse momento.
E empurra ele na frente de todos os soldados, né, cara?
É interessante que Saul fala, então pega essa minha armadura aqui, senão você vai ser trucidado na primeira. Pelo menos você dura umas 3, né? Aí ele coloca a armadura, né? Aí sim parece, fica claro que ele era mais baixo que Saul, porque o negócio vira uma roupa do papai, né? Uma coisa gigante, ele fica todo desconfortável e fala, sem chance de usar isso aqui. Que nem o Robocop quando vestiu a roupa dele lá a primeira vez. E falou, não, eu vou na cara e na coragem. Vou passar no laguinho, no riachinho, pegar 5 pedrinhas e vou resolver esse problema.
O engraçado é que Golias tinha desafiado o povo de Israel, tinha pedido um cara, um pedido a Saul que mandasse uma pessoa, um soldado pra lutar com ele. Aí você imagina na cabeça de Golias quando começa a ver Davi se aproximando, cara. Não, vocês estão de brincadeira comigo, vocês mandaram isso aí pra lutar comigo.
Ele fala, tipo, eu sou algum cachorro pra vocês mandarem esse cara aí com um pedacinho de pau?
Cachorro? Que cachorro, quem? Não sou cachorro, não.
Tipo, que isso? Vocês estão brincando comigo, né?
É, eu acho que ele tá com a espada, né? Não,
ele... não, não, ele rejeitou tudo. Ele tava só com a funda dele.
Ele foi vestido, foi todo armadurado, foi todo vestido, mas ele não costumou direito com a armadura. Falou assim, não, deixa que eu vou com a minha própria túnica, pego minhas pedrinhas aqui e dou um jeito nisso.
Ele devia treinar bastante com essa funda também, né? Com,
pois é,
com
cara.
Com as ovelhas dele lá e tal.
Mas o mais importante, Paulinho, a confiança que ele tinha, cara, em Deus. Fica muito claro.
Cara, ele era muito confiante, cara.
Porque ele fala assim, quem é esse incircunciso? Pra um israelita chamar um outro cara de incircunciso, é porque, cara, ele sabia que o Deus de Israel, que tinha feito o pacto da circuncisão com Israel, tava do lado deles, entendeu?
Aqui na frente fala realmente ele sem espada. Ele conseguiu só com a tiradeira e uma pedra.
Porque depois ele vira pra Golias e fala, né, a frase famosa. Você vem contra mim com espada, com lanças e com dardos, mas eu vou contra você em o nome do Senhor.
Em nome do Senhor.
Essa frase de Davi é interessante, porque assim, ele realmente ele não estava confiando em momento nenhum que a armadura ia proteger, ou que a espada que ia matar. Ele foi na cara e na coragem. Tipo, imagina ter um gigante e o cara foi sem preparo nenhum. Quer
não,
dizer, foi
ele
com
foi...
preparo de Deus. A fé
não,
dele era tão
preparo.
Grande que...
Ele foi com preparo, Sara. Eu acho
digo
assim,
preparo humano.
O que ele tinha naquele momento? O talento que ele tinha, que eu acredito, era o talento de pegar a funda e lançar uma pedra. Isso era o talento que ele tinha no momento. E quando ele parte pra pegar aquelas 5 pedras no riacho, tem gente que alegoriza de tudo que é jeito, né? Bota até o nome na pedra. Não sei se vocês já ouviram pregação disso.
Sim, sim.
Cara, o que Davi tava fazendo ali, na minha opinião, pra mim, era muito simples. Ele fala assim, senhor, os meus talentos estão aqui. Olha o meu talento. Meu talento é atirar pedra. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 5 aqui no rio. Uma vai acertar, uhum. entendeu? Ele, a confiança uhum. dele em Deus era essa. Olha, eu vou pegar 5 pedras aqui, uma vai dar na testa ou uma vai pegar nele. É isso. Daqui uhum. pra frente agora é com o senhor, é isso.
Então, isso que eu tô falando, o preparo dele aos olhos humanos não era nenhum. Tipo, esse cara tá doido, cara. Vai derrubar o cara com uma pedra? Uhum. Sem armadura, sem nada. O cara vai dar um soco nele, ele cai. Ele realmente, essa frase que ele fala é linda.
Linda mesmo. Uhum.
E mostra realmente a fé dele. Porque se ele não tivesse com fé, ele ia procurar, não, tipo, faz uma barreirinha aqui na minha frente, eu vou tentar tacar pedra de longe, alguma coisa assim. Não, ele foi na cara e na coragem. Ó, Deus que tá me defendendo e é ele que vai lutar por mim.
Então, Davi chega e encara o gigante filisteu. Na funda uma pedra colocou.
Girou.
Ele girou muito, né? mais uma vez girou.
Tá tocando no fundo aí a música do Arautos do Rei?
Tá não.
Tiago, achei.
Não é Arautos, é outro quarteto, cara.
Sei lá quem
é. O Thiago era, canta cara. Tudo diferente, Paulinho. Você não lembra? Ele não vai uhum. saber nem quem canta.
E ele, claro, né, porque a gente já sabe da história, acerta bem no meio da testa a pedrada e derruba o gigante filisteu. Aí então o Davi, agora então, é por isso, ele pega a espada do Golias.
E devia ser
corta
uma
a cabeça
baita
do bicho.
Espada.
É.
Vim trazer uma marmita aqui e vi que tava um cara dando bobeira aí e cortei a cabeça dele.
Cortei com a cabeça, é.
Então, a partir daí, começa a admiração do povo por Davi, né? Eu acho que já tinha uma pequena admiração por causa que ele era o cara que acalmava o rei com a sua harpa. Mas seus atributos vão crescendo e, é claro, depois de salvar o povo de um grande inimigo, ele vira um queridinho lá entre o povo. Saul também admira toda a situação, mas começa a ficar preocupado. Esse cara tá ganhando muito ibope, o pessoal tá gostando muito dele. Eu tenho que abrir o olho aí, senão esse cara vai puxar meu tapete, né? Uhum. Igual o pessoal do No Barquinho, assim, vai chegando, vai conquistando popularidade. Eu tenho que ficar esperto aqui, senão...
Que é isso, jamais, Paulinho. Jamais faríamos isso com você, nos padrinhos.
Claro que não. No máximo, editar um irmãos.com.
Falando cara. Nisso, Thiago, esse é o programa dos parênteses. Mas aqueles dois programas que você editou, depois a gente não falou mais sobre isso, acho que tem gente achando até hoje que você está editando todos os programas.
Teve gente falando comigo lá no, na confraria sobre isso.
É.
Aí eu falei, não, cara, eu editei só aqueles dois e tal. Ah, é? Ah, tá. Então tá bom.
Mas vai ter mais.
Claro, pode contar comigo. Um dos motivos pra essa inveja de Saul, que tá lá no capítulo 18 de 1 Samuel, versículo 7 e 8, que as mulheres cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares.
Uhum.
Isso é incrível. Aí Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Isso provocou a ira muito grande de Saul.
E depois fala que Saul tinha medo de Davi porque o Senhor havia abandonado ele e agora estava com Davi.
Isso aí.
Mulher também é um bicho volúvel, né? Davi matou, arrancou a cabeça de um. Aí já falou que matou dezenas de milhares. Ô, meu pai.
É verdade, né?
Porque era um novo bonitão, né? Tipo, nova boy band.
Por causa da vitória de Davi sobre Golias, o exército dos filisteus ficou acuado. E aí os israelitas foram pra cima deles e mataram, dizimaram uma grande parte do exército. Tudo isso...
Então, como se Davi fosse o comandante desse exército e todo o mérito foi atribuído
a ele. Ele que deu a moral pra galera poder correr atrás dos filisteus e matar todo mundo. Uhum.
Passaram o rodo.
Tá certo. Mas no meio de tudo isso também nasce uma grande amizade com o filho de Saul. É uma amizade exemplar, né, pra todos nós quando vemos Jonatas se aproximando de Davi e todo o laço de amizade, de sangue. Ele deve ter feito até aquele negócio de cortar a mão e juntar os dois, fazer pacto de sangue, porque eles eram mesmo muito próximos.
Ou cuspir na mão também, antigamente tinha isso, né?
Aquele é verdade,
pacto servia, de cuspe,
né?
Também.
Tá certo.
Só falar da amizade.
Fala
mesmo.
Que eles eram um casal gay.
É
porque muito tem um forte, versículo, né, que diz que ele amou Jonatas mais do que qualquer outra mulher. Só que, não sei, acho que Davi não teve intimidade, assim, de ser amigo de uma mulher, além de ser só marido delas. Acho que era uma coisa mais sexual com as mulheres e não tinha questão da amizade. Eu acho, não sei, suspeito.
De repente era algo cultural agora, também, né?
Pode ser, sim, porque mulher também não valia porcaria nenhuma, né? Servia pra ter filho. Davi, macho que era, gente, não ia pegar a Jonathan, não.
Não, para com isso, não vamos entrar nisso.
Meu Deus,
não.
Sara.
Não,
mas...
Não, é porque mesmo porque nesse mesmo capítulo fala que Mikal, a outra filha de Saul, gostava de Davi.
Todo mundo gostava de Davi.
E quando disseram isso pra Saul, Saul ficou contente e falou: olha só, que boa ideia. Davi é um cara gente boa. Vou dar minha filha pra ele casar. Só que Davi já de cara não achou tão legal assim. Ele falou: vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Eu sou um homem pobre sem recursos.
Uhum, não tenho dote.
Só que quando Davi deu essa recusada, na verdade ele tava interessado. Só que ele não sabia exatamente o que precisava pra ser genro do rei. E os conselheiros vão lá, falam com Saul, e Saul fala: ó, não é tão difícil não. Eu só preciso que você vá lá com os filisteus e traga 100 prepúcios deles pra mim aqui.
Não joguem no Google essa palavra, por favor, gente.
O cachecol.
Nossa, cara, não. Prepúcio tá bom.
Eu não precisava saber disso.
Prepúcio tá bom. O resultado foi que Davi voltou com 200 prepúcios na mão, né, cara?
Ai, que nojo, cara. Imagina.
Só que quando... quando o Saul fez essa proposta pra Davi, ele tava pensando: não, vai logo e morre logo, cara. Você já tá me incomodando demais. É, vai lá, ele não... Esse cara não vai voltar. Não é porque ele matou um gigante que ele vai dar conta desses filisteus. Aí ele consegue voltar com esses 200 aí.
Matou a cobra e mostrou os prepúcios.
E depois dessa vitória aí, Davi começou a conquistar mais e mais coisas, né? Foi crescendo mesmo e outras conquistas. Virou quase que um comandante do exército de Saul.
A música começou a se confirmar. Ele começou a derrotar realmente dezenas de milhares.
Então a carreira de Davi é ascendente, né? Desde lá seu pastoreio de ovelhas até o grande comandante, um grande general que levava as tropas de Saul e conquistava. Ele foi crescendo, desenvolvendo suas habilidades e foi se tornando cada vez mais famoso.
E Saul começou a se sentir mais ameaçado cada vez mais, né? Tanto é que ele chegou a tentar cravar uma lança em Davi.
É, ele já tinha tentado matar Davi mandando ele pra batalha. Quando ele via que o bicho era ruim de morrer, eu vou tentar com as minhas próprias mãos. É. Agora chegou a hora de eu resolver esse negócio aqui, porque vou perder o controle rapidinho, né? Ele já tava prevendo o que realmente aconteceu.
É, e a filha dele não deixou, né? Mikal fez Davi escapar pela janela, fez todo um estratagema, botou umas pele de cabra pra fingir que era Davi. Quando ele chegou lá pra matar, ahá! Davi não
era um ídolo que tava. Era um ídolo do clã que tava no lugar de Davi na cama, igual que o pessoal faz nos filmes, que colocam um boneco pra poder fugir.
Isso. Uhum.
Aí ela colocou uma almofada de pelos de cabra e cobriu com um manto. Aí acharam que era Davi.
Ah, que ele enfincou a faca lá, deve ter sido engraçado, né? Se fosse travesseiro, igual nos filmes, iam subir as penas de ganso. Né, pelo quarto.
O que é bizarro depois é que Davi fugiu, né? Foi falar com Samuel e depois eles fugiram. E Saul, indo atrás dele, levou alguns homens, mas esses homens, quando foram atrás de Davi e Samuel, entraram em transe.
Aqui é, no versículo 20, fala que o Espírito de Deus se apoderou dos mensageiros de Saul e eles também entraram em transe.
Então, o que é essa transe, cara? Que é isso? Os caras ficaram doidos? Ficaram, sei lá, porque depois o próprio Saul foi atrás e também...
Ele mandou uma leva, depois mandou outra leva, aconteceu a mesma coisa. Ele mandou um terceiro grupo e também entraram em transe. E no final, ele mesmo...
Não, ele se despiu e também começou a profetizar lá na frente de Samuel.
Samuel.
Cara.
Meu Deus.
Perdeu completamente a dignidade, né, cara?
Imagina se Deus não estava com Davi, né? Ninguém conseguia chegar perto dele, cara.
Imagina a vergonha do rei, né, cara? De Saul, né? De ser encontrado em transe, sem roupa, por aí,
e olha,
cara,
o povo como é maluco, né, cara? Vê toda essa situação, aí começa a falar: será que Saul também é um dos profetas? Por quê, né? E a amizade, a gente já tá no capítulo 20 de 1 Samuel, a amizade entre Davi e Jonatas continua crescendo.
Era pra ele comer com Saul, só que aí, como Saul tava procurando ele, ele falou que ia se esconder ia ficar 3 dias lá escondido. E armou todo um esquema lá com o Jonathan pra ele fazer um código com ele. Se Saul perguntasse, ele falava que ele foi pra cidade dele fazer sacrifício.
É que agora já tava ficando bem claro pra Davi que Saul tava procurando ele, porque até então ele tava na inocência, né?
É.
Vou lá nas batalhas, fujo por aqui, fujo por ali, mas agora tá claro mesmo que Saul quer matá-lo e tá pedindo ajuda de Jonatas, filho de Saul, e a Mical, filha de Saul, também já tinha ajudado, né? Então o pai já tava completamente transtornado. Acho que o propósito de vida dele era acabar com Davi, senão a carreira dele ia por água abaixo.
Eles arrumaram uns códigos com as flechas que Jonatas iria lançar. De acordo com as flechas que Jonatas lançasse, Davi entenderia que era pra ficar ou pra fugir.
Uhum.
E aí Davi... E o escudeiro dele não sabia nada. Ele ia falar assim, ó, vai lá pegar ou não vai lá pegar. O escudeiro não sabia de nada, mas Davi tava
totalmente secreto.
Então, Davi, de novo, né, com a ajuda de Jonatas, consegue fugir. Saul fica muito
irritado.
Muito nervoso com ele, muito irritado com ele. E Jonatas questiona, mas pai, por que que Davi deve morrer? O que que ele fez? Saul, já transtornado, pega a sua lança e atira contra Jonatas pra matá-lo. E assim Jonatas viu que seu pai estava mesmo decidido a matar Davi.
E aí no dia seguinte ele foi lá pro campo, né? Bom, já que meu pai tentou matar até a mim por causa de Davi, então consequentemente Davi não podia aparecer na frente dele. E aí ele começou a atirar lá as lanças e fez o código com o rapaz e Davi entendeu que não era pra ele voltar.
A partir daí Davi começa a fugir, ele começa a viver uma vida de fugitivo de Saul. Vai pra lá, vem pra cá. Aí ele começa a entrar em caverna, começa a ir pro campo, começa a fugir pra tudo que era lugar.
E tudo isso, Saul já tava alimentando toda essa raiva, todo esse ódio, esses ciúmes, sem saber que Deus já tinha ungido Davi como rei. Eu acho que ele ainda não tinha essa informação, né? Aquela cerimônia toda foi secreta e tal. Davi sabia isso no seu coração, mas não tava vivendo isso ainda, né? Tava só esperando o momento. Quando será que Deus vai realmente me colocar como rei de Israel? E aí, Davi começa a fugir, não tinha mais o que fazer.
Quando ele chegou em Aquis, que era um outro lugar, o hit do verão já tinha chegado lá. Saul matou os milhares e Davi as dezenas de milhares.
Uhum.
E já estava conhecido já, além daquele pedacinho ali que...
Isso, a fama já tinha se espalhado, né? E isso também fazia ficar mais difícil ainda dele se esconder, porque onde ele chegava, ele já era conhecido.
Uhum. Quando ele ouviu isso, que o pessoal já sabia de lá, ele ficou com medo de Aquis, né? E aí ele fingiu que era doidão, tava tipo malucão, babando, cara. A Bíblia fala que ele deixou a saliva escorrer pela barba. Então imagina, ele dando de louco, aquela barba deles, ruiva, com a barba caindo. E aí falaram assim, pô, vocês trouxeram esse cara aqui pra mim, tá louco. Por que vocês trouxeram pra cá? Ele achando, né, que Davi era a ameaça.
Imagina,
e falou assim, tira
o
esse
personagem
doido daqui.
Que ele viveu.
Babando na barba.
Uhum.
Espumando, né, tá com raiva, cachorro. E mandou ele tirar ele de lá, né.
Depois dele fingir de doido aí, né, pra tentar fugir, ele continua fugindo e vai parar na caverna de Adulão. A impressão que dá é que é uma caverninha de nada, né, cara? Mas depois fala que os irmãos e a família dele foram atrás dele lá, e depois se juntaram várias pessoas que estavam em dificuldade, que estavam endividadas, e aí ele acabou se tornando líder de toda aquela galera que chegou a se reunir com ele lá. Tinham mais de 400 pessoas na caverna de Adulão, sendo lideradas, né, por Davi.
Interessante que nessa coisa da fuga de Davi, alguns salmos foram escritos nessa época, né? Ele estava sendo perseguido por Saul. Tem salmos que fala, esse salmo foi escrito enquanto Davi estava se escondendo de Saul na caverna de Adulão, por exemplo.
É.
Então, é legal como nos momentos mais difíceis, de mais pressão da nossa vida, a gente consegue ter um contato até mais íntimo com Deus.
Uhum.
Louvores surgem, e orações, e isso é provado na vida do próprio Davi, quando fugia de Saul.
Lembra um pouco a história das cartas de Paulo na prisão, né? Que era um momento que ele podia estar se lamentando e ele estava edificando as igrejas. Uhum. Davi estava fazendo hinos, louvando a Deus e pedindo também o livramento, né?
E o Saul continua ainda na saga dele contra Davi, e o que ele faz é o seguinte: a gente acabou de falar lá de Davi fugindo pra Nob, e o que que Saul faz? Saul mata os sacerdotes de Nob, que descobriu que eles tinham refugiado Davi, ele vai lá e mata os caras. Saul não tava fácil, cara.
É engraçado o que aconteceu com Saul, né? A história conta pouco o trabalho dele como rei antes de Samuel, de Davi aparecer na história. E depois de que Davi aparece, o propósito de vida de Saul é matar Davi. Ele não faz mais nada. Ele tá concentrado nisso.
Engraçado que ele tinha medo de perder o reino, que ele mesmo não conservava, né? Que ele não fazia nada pra manter o reino.
É verdade. Ah, ele fazia. Tentar matar Davi.
Que parecia mais rei do que ele. Uhum. Que na verdade era, né? Porque já tinha sido escolhido por Deus. Saul também foi, mas era pra mostrar pro povo que, olha, vocês pediram um negócio que não vai dar certo, hein?
E olha que interessante, a guerra contra os filisteus não tinha acabado
não
lá
tinha.
Com Golias, não. No versículo 24, Saul, contrariando o que a gente acabou de falar, ele volta de uma luta contra os filisteus.
Meu Deus.
Só que, não, então, ele não abandonou, cara, mas ele o que ele tinha, o que dá pra entender é que ele tinha como prioridade matar Davi.
Matar
na
Davi.
Na verdade, o grande risco pro reinado dele era Davi.
Tanto que quando ele volta, ele fica sabendo que Davi tava num deserto lá, de En. Eu sempre li o nome desse deserto como En Jedi.
E ao mesmo...
En-Gedi.
E é engraçado que ao mesmo tempo que Saul tava lutando contra Davi, a guerra tá correndo solta lá contra os filisteus.
Ele consegue reunir 3 mil soldados dos seus melhores soldados pra procurar Davi e seus homens.
E o que que Davi tava fazendo no capítulo 23? Ele vai libertar o povo de Keila.
Pois
contra
é.
Quem? Contra os filisteus que Saul deveria estar lutando.
Uhum.
Olha aí, ele já começa
muito
já
legal.
Ele já começa a revelar o amor pelo povo, a identidade que ele tinha como rei. Dizer que não. E ele consulta o Senhor, ele fala lá, ó, no versículo 2, ele pergunta assim, ó, devo atacar esses filisteus? E o Senhor responde pra ele, vá, ataque os filisteus e liberte Keila, que não é uma mulher, é uma cidade.
E ele continua fazendo o propósito de Deus, enquanto Saul continua obstinado a matar
atrás
Davi.
Atrás dele, e continua perseguindo Davi.
Que teve que ficar um tempo no deserto, porque fala que todo dia Saul buscava ele.
Sim, sim. No meio dessa perseguição que Saul faz a Davi, Deus revela a Davi que o povo que ele tinha acabado de libertar dos filisteus iria entregá-lo a Saul, que Saul tava vindo em direção à cidade, perseguindo Davi, e Davi pergunta ao Senhor se eles iriam entregar. Davi, lá no versículo 12 do capítulo 23, ele pergunta assim, será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu, entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. E aí Davi começou a rodar, e foi embora, e Saul continuava a persegui-lo.
Agora, no capítulo 24, então, Davi poupa a vida de Saul, e lá no 26, Davi poupa novamente a vida de Saul. Davi teve várias oportunidades de acabar com essa disputa, né? Eu já fui ungido rei, assim que ele morrer eu vou assumir, porque tá claro isso, mas ele não queria isso não. Ele não via, apesar de Saul considerá-lo seu inimigo, ele não odiava Saul.
Sim.
Muito ainda por amor a Jonatas, né? E a Mical, que eram seus filhos. Então ele poupa por duas vezes a sua vida.
Na primeira, Saul tava fazendo suas necessidades dentro de uma caverna, não é isso?
Isso.
Lá em En-Gedi, que você falou. Como disseram uma vez no podcast no barquinho, ele tava jogando Candy Crush.
Tava lá conferindo umas fotos no Instagram. Aí Davi aproveitou essa situação vulnerável dele, chegou lá perto e cortou um pedaço da túnica. E saiu correndo, claro. Só que mesmo assim, Davi se sentiu mal, porque ele não devia ter feito isso. Mesmo tendo poupado a vida de Saul, ele ficou pensando que ele não devia ter chegado perto e ter sido uma ameaça pro rei de Israel.
Que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor.
Aê!
Aê!
Chegamos no versículo.
Não, versículo tão
no contexto do versículo.
Você vê o temor de Davi, né? Mesmo com toda essa situação, ele sentiu remorso por ter cortado um pedaço do manto. E aí Davi se revela pra Saul, lá na caverna. Ele sai da caverna e grita, ó, rei meu senhor. Quando Saul viu Davi, Davi se inclinou, prestou reverência.
Aí ele mostra a túnica que ele tinha arrancado e falou assim, ó, se vocês estão dizendo que eu vou te fazer mal, falou assim, ó, eu pude fazer o mal pra você hoje, mas eu não fiz, eu te poupei. Você é ungido do senhor.
Aí parece que aí rola uma reconciliação, né? Eles conversam e tal. O Saul começa a chorar em voz alta. Você é mais justo do que eu. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que tem me feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra um inimigo e deixa-o ir sem fazer-lhe mal, o Senhor lhe recompense com o bem pelo modo como você me tratou hoje. Olha só o que ele acrescenta aqui. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Olha só. Ele já tinha essa informação aqui.
É.
Aí ele pede pra fazer uma promessa, né? Um juramento. Jure pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez esse juramento. A gente vai ver lá na frente que ele cumpre esse juramento, né?
Sim.
Cuidando dos descendentes de Saul. Mas que legal, não dá pra saber, né, se Saul realmente se arrependeu nesse momento ou se tava só fazendo um joguinho pra tentar se aproximar, mas parece que rolou aí uma reconciliação, né?
Se não da parte de Saul, mas pelo menos da parte de Davi, né? Que o tempo todo mostrou pra ele que quem iria julgar os dois, ou a causa dos dois, seria Deus, né?
Então parece que tudo tá terminando bem, os dois viraram amiguinhos, foi cada um pro seu lado, mas a gente vai descobrir que não foi bem assim. Lá pra frente, as coisas voltam a esquentar, e como a gente já falou no começo, não foi possível condensar toda a história de Davi num programa só, a gente vai ter que fazer uma segunda parte. Vamos ter que parar por aqui. Mas antes da gente se despedir, falar que quem se despede de nós também é Samuel.
Coitado de Samuel.
Gostou do gancho?
Coitado, Samuel. Trabalhou tanto, né, cara? Acumulou emprego. Não teve nem aposentadoria.
Mas no primeiro versículo do capítulo 25 de 1 Samuel, um versículo apenas, dedica a falar da sua morte. E que todo Israel se reuniu pra lamentar, pra chorar, pra velar.
Não precisaram nem contratar as carpideiras, porque eles mesmos já choraram.
Foi todo mundo lá. Ele foi um cara muito querido, apesar de não ter terminado bem, né? Principalmente com seus filhos, que não continuaram seu legado. Foi um grande homem, desde lá, né? Do ventre da mãe, prometido pra servir a Deus.
Coitado, como Saul fez ele sofrer, né, cara?
Pois é.
Saul fez ele sofrer. Imagina o desgosto, cara, que Saul dava pra ele. Mas, pelo menos, ele tava vendo o Davi já despontando, né, cara? Isso era bom. Uhum. Um cara valente. Cara guerreiro. Pegador é bem verdade, mas...
Por enquanto a história tá bem bonita, né? Vamos parar por aqui. A gente continua, não é o próximo programa, mas a gente vai voltar a falar de Davi mais pra frente. Essa biografia merece ser detalhada, então a gente vai retomar em outra oportunidade pra gente continuar...
A vida mais adulta de Davi, né? Já é adulto, né? Um pouco mais verdade. Adulto.
Com mais responsabilidades mais pra frente, o fim da carreira de Saul e a continuidade do reinado de Davi. Talvez mereça até uma terceira parte, se a gente continuar com tantos detalhes assim.
E preparem-se, a próxima parte já começa com uma fofoca quente, né, Sara?
Putz, Thiago.
Sara dormiu de novo.
Sara dormiu. Deixa.
Que fofoca quente, cara.
Davi pegando a Abigail, pô.
Meu Deus.
Ah, tá, já não assim? Começa falar com essa, não demora um pouco.
Já é o próximo capítulo.
É o próximo
Sara.
Capítulo.
A Sara tá com tanto sono que ela acha que a Abigail é Bate-seba.
Caraca.
Recadinhos, esposinha!
Recadinhos do ano de 2014, pra você que está ouvindo.
Como
na
assim?
Época, né?
Estamos acabando o ano já? Já
despedindo? Eu já tô organizando Amigo Secreto, Ceia de Natal.
Ó, você virou paulista mesmo, hein? Amigo secreto. Mas, ó, tem muito 2014 pela frente ainda, principalmente porque agora, no começo de dezembro, o que, que acontece, esposinha?
Rock no Vale!
Ronaldinho Rock no Vale! De 5 a 7 de dezembro em Arujá, mas não é só isso. A gente tem uma notícia bombástica pra você que acompanha o podcast Irmãos.com, que nós teremos no Rock no Vale pela primeira vez.
O quê?
Responde você. Vai, eu deixei. Vai.
O Aquário de Ideias.
Aquário de Ideias do Rock no Vale. Olha,
nossa,
que sonho, gente. Poder entrevistar todo mundo que vai passar por lá, palestrantes, bandas, músicos e todo
pois
mundo.
Pois é.
No ano passado eu não fui, mas dizem que os shows não param, né? A galera lá, eu quero ver energia pra isso, energia minha pra isso.
Ah, você vai puxar um puff pra dormir no Aquário de Ideias.
E não é só isso, não é só o fato de termos um Aquário de Ideias.
Não, e não é só o fato de gravar com o Teatro Mágico.
Não, sabe quem vai estar com a gente lá naquele aquário também? Você sabe, né, esposa? Mas
eu
a gente pode
sei,
contar.
Eu fiquei tão feliz.
Sara Martins, que está com a gente nesse programa aqui.
direto do Rio de Janeiro, vai desembarcar no Aquário de Ideias.
A Sara que gravou com a gente aqui sobre Davi, você já conhece, tá com a gente no podcast praticamente desde o começo e tá super emocionada porque vai gravar com Resgate.
Gente, você sabe que ela é apaixonada pelo Zé Bruno.
Eu não sei se vai rolar a gravação com a Sara e o Resgate no mesmo espaço, né? Vai ser uma tietagem maluca. Mas vamos tentar gravar com o Resgate, Teatro Mágico também, que ela é maluca, Crombi e toda essa galera aí que a gente curte bastante. E não é só isso. O Aquário de Ideias, dessa vez, vai ter uma plateia VIP.
Olha, vai ter lugar de sentar pra galera?
A gente vai ter uns puffs reservados pra algumas pessoas selecionadas acompanharem a gravação ao vivo também.
Ah, que da hora, você vai poder ouvir lá na hora.
Vai poder fazer pergunta.
É, mas vai ser por quê? Hashtag, Twitter,
não, vai estar junto, vai falar no microfone, vai estar junto com a gente lá nessa gravação.
Ó, que da hora.
Então, se você vai pro Rock no Vale e tá ouvindo esse podcast, você vai ter prioridade, lógico, pra participar da plateia VIP.
E se você quiser tomar café, leva umas cápsulas de café, né, amor?
Leva umas cápsulas de Dolce Gusto que a gente faz lá, é verdade. Então, ó, pra participar, você vai fazer o seguinte, chega lá no Rock no Vale e pergunta, onde que é o Aquário de Ideias? O Aquário de Ideias do podcast Irmãos.com em parceria com o Expresso Ação, que é o nosso parceiro.
Olha, o Expresso Ação aí, de novo, acreditando na gente.
Que está realizando esse aquário junto com a gente e está realizando o Rock no Vale também. Então, você chega lá, pergunta onde é e lá você vai ter uma ficha de inscrição pessoalmente. Não vou pedir pro pessoal fazer inscrição remota, porque um monte de gente vai acabar fazendo e depois não vai pro evento, né? Igual o evento de Facebook. Você faz lá, cria um evento de Facebook, 1.500 pessoas confirmam e aparecem 22, né?
É o aniversário do meu filho, foi o contrário, né? Apareceu mais gente do que eu tinha chamado, mas tudo bem.
Mas, então, é o seguinte, chegou lá, procura Aquário de Ideias e vai fazer a sua inscrição fisicamente lá e a gente vai mandar um WhatsApp ou um SMS confirmando pra você o horário da gravação pra você participar, tá? Porque a gente
Nossa,
ainda não
tá
tem.
Mas é muito tecnológico isso.
É porque a gente não tem ainda a agenda das gravações, a gente vai descobrir lá, de acordo com a disponibilidade das bandas e das pessoas, e a gente vai mandar a confirmação por WhatsApp ou por SMS pra quem estiver lá, leva seu celular, tá bom? É importante, se você quiser ser chamado.
E torce pro sinal pegar lá. Pega bem.
Eu não garanto que o sinal vai funcionar, mas assim, a ideia por enquanto é boa, vamos ver se a gente consegue realizar.
Boa.
E ainda existem vagas, principalmente para o sábado, para participar do Rock no Vale, então entra em rocknovale.com.br, faz a sua inscrição e participa com a gente também do Aquário de Ideias. Outro recadinho é que o No Barquinho, um spin-off de Irmãos.com...
Olha, gente, eu nem sei o que é spin-off, mas tudo bem. É alguma coisa que nasce de dentro do outro, não é?
É, isso aí. Completou 3 anos no ar.
Olha só os meninos que fofos. E só o Thiago tá solteiro ainda, né?
Não por muito tempo, eu diria. Mas enfim, e com esses 3 anos eu participei do programa número 73 do No Barquinho, que é O Que É Melhor? Um programa super edificante.
O Que É Melhor? O Que É Melhor?
Discutiu coisa do tipo Nescau ou Todd?
O que é melhor? Todd, of course.
McDonald's ou Burger King?
Burger King, of course também.
Depende, a gente deixou lá nossas categorias.
É, assim, depende, né? Da cidade. Se você comer aqui em Vinhedo, vai no McDonald's.
De Vinhedo é o melhor McDonald's do mundo.
É.
Eu participei lá, foi muito divertido. A gente tá sempre junto aí com o pessoal do No Barquinho. Então a gente quer dar os parabéns pro No Barquinho, nossos afiliados aí pelos 3 anos. E também citar um grande artista que tem participado indiretamente.
O cara já é artista no nome, gente.
É.
Uma coisa mais chique.
Joel Mozart, ele fez uma charge do NB 73, da série invertida que a gente citou lá. E também uma charge do Pod 258 sobre
Olha,
louvor.
E eu não sei se o Joel conhece o Pedro pessoalmente, mas ficou igualzinho, viu?
Então essas duas charges você confere aqui no post e também no nosso Facebook de irmãos.com, que é facebook.com/irmãos.com, tá? Sem o ponto, você chega lá no nosso Facebook. Tá bom? Então parabéns ao Joel, obrigado aí pelas artes maravilhosas e parabéns ao No Barquinho pelos 3 anos.
E sinta-se à vontade pra fazer outro.
Sinta-se à vontade, é verdade, a gente gostou pra caramba. E pra encerrar, clima de fim de ano, né, esposinha?
Fim de ano, é. Oh, fim de ano.
Bom princípio, aquela coisa toda. E nós, como
tem que
vocês...
renovar nossas coisas.
Nossos votos.
Renovar voto pra emagrecer, estranho lá, né?
E a gente também, como você sabe, ou se você não sabe, tá acompanhando o podcast Irmãos.com há pouco tempo, nós aqui que vos falamos, Paulinho e Adriana, nós somos missionários. Ou seja, nós abrimos mão de atividades que trazem renda para dedicarmos exclusivamente ao ministério, a obra do Senhor. E por isso nós contamos com vocês como nossos parceiros. Sejam isso. Por meio de voluntariado, né? Temos vários voluntários que ajudam com o crescimento de mãos.com.
Que a gente é o agradece... IR, né? O IR.
É, exatamente. Então a gente agradece a todos vocês que participam voluntariamente com trabalho, com tempo dedicado ao irmãos.com e a todos os ministérios de que nós fazemos parte, como a própria Missão na Íntegra, que a gente tá sempre falando por aqui, e tantas outras coisas que a gente faz aí pelas internets.
Você também pode contribuir orando, que é orar.
Isso, que é muito importante, e a gente vê a mão de Deus confirmando todo mês o nosso ministério, que nós estamos, pelo menos, trilhando pelo caminho certo para cumprir a vontade dele. Então você pode contribuir assim. E como todo ministério, você também pode contribuir financeiramente.
É isso mesmo, isso é verdade. Nós somos missionários numa organização chamada CEPAL, que é Servindo Pastores e Líderes. E essa organização, cada missionário levanta seu próprio sustento. Uhum. E o nosso foco é trabalhar com a liderança evangélica brasileira.
Servindo por meio dos recursos digitais da internet. Foi bem legal, inclusive, na semana passada, eu estive lá em Fortaleza, queria citar isso.
É, Fortaleza!
Participei de um congresso de jovens da Assembleia de Deus, né, e conheci muita gente legal. O nordestino realmente é um povo maravilhoso, o cearense nem se fala.
É muito legal.
Então foi um tempo muito gostoso lá, e lá a gente pôde repartir um pouquinho do que Deus tem dado a nós, tem falado aos nossos corações. Então a gente participou lá, a gente tem feito isso em outros lugares também, então a gente agradece por essa parceria. E para que isso seja possível, nós precisamos de pessoas que segurem a outra ponta, que são os nossos mantenedores. Então, no ano passado, a gente fez um desafio, algumas pessoas aceitaram, algumas se mantêm até hoje como nossos mantenedores, queremos agradecer por tudo isso, mas a gente quer abrir um desafio para 2015 também.
Isso, desafio de 2015, para que nós renovamos alguns mantenedores e agora estamos abrindo vaga para novos mantenedores.
Exato, a gente quer fechar o nosso quadro de mantenedores para 2015 e a gente quer contar com você que nos ouve e sempre pensou, olha só, gostaria de retribuir um pouquinho do que eu tenho recebido, toda quinzena, conteúdo cristão, o site diariamente, cheio de novas informações, de artigos, textos, notícias. Se você sente isso no seu coração, se Deus está falando com você, nós queremos fazer esse desafio. E a Madaí, que é a nossa mentora na área de captação de recursos, a gente até gravou com ela ano passado sobre isso, né, o desafio de levantar recursos, ela sempre fala que os desafios têm que ser específicos, para as pessoas saberem como que elas podem participar realmente, de fato. Então a gente lança aqui o desafio de cotas. A gente lança aqui as cotas. E nós estamos desafiando 20 mantenedores a assumirem a cota mensal de R$50 de contribuição aqui com o nosso ministério.
Isso, R$50 por mês, que já nos abençoa muito.
Muito, muito. Dá pra fazer muita coisa. Então, a gente precisa de 20 pessoas que ouçam, recebam esse desafio e participem com esses R$50. Se você quiser contribuir com mais, pegar duas cotas, excelente. Se você puder menos, tudo bem. Mas a gente dá esse desafio específico para que você se sinta motivado a participar também.
E continue orando por nós, para nós atingirmos as cotas também, né, amor?
É, a gente precisa para que a gente possa se dedicar realmente de fato e integralmente ao ministério e não precise se preocupar em levantar recursos em outras fontes, de outras maneiras.
É, Deus já está movendo o coração das pessoas, agora sinta se ele está movendo o seu.
Exatamente. Então, se você quer ser um dos nossos parceiros em 2015, escreva para podcast@irmãos.com, que a Dri com certeza vai responder informando o que, que você precisa para se tornar nosso mantenedor, vai passar os dados que você precisa passar e aí você vai se tornar nosso parceiro. Existem várias formas de participar, você pode depositar diretamente na nossa conta ou receber um boleto da própria CEPAL que manda pra você pra coisa ficar organizadinha e tal, você pode até declarar essa oferta, né, por meio da CEPAL, então dá pra fazer isso tudo direitinho. Escreva pra gente que com certeza a gente vai se sentir mais motivado ainda de saber que Deus tá usando pessoas pra trabalharem e manterem diretamente o nosso ministério. E antes de terminar, a gente só queria ler um e-mail que é meio emblemático, que representa como muita gente chega a irmãos.com e ao podcast irmãos.com, e eu vou deixar você, esposinha, já que você falou pouquinho, eu tava animado,
eu
falei bastante.
Falei pouquinho.
Pra ler o e-mail do Dione Mota, de 28 anos, de Bauru, interior Bauru! De São Paulo.
Olha, vamos passar pertinho da sua cidade, Dione. Olá, pessoas! Finalmente parei para me cadastrar no site. Uhul!
É isso aí, ó. Isso representa muita gente que passa pelo site e não se cadastra. É legal a gente ter seu cadastro, pra gente ter o contato, você interagir com outras pessoas que também usam irmãos.com e a sua experiência em irmãos.com ser ainda mais eficaz.
Eu sempre consumi podcasts como MRG, Nerdcasts, afins. Uhum. E achava sensacional o formato. A sensação de proximidade que essa mídia passa, tanto com os assuntos abordados, quanto com os apresentadores. Enfim, percebi que isso passou a exercer uma certa influência sobre mim. Por exemplo, nunca fui fã de quadrinhos, mas os caras do MRG falaram tão empolgados de um que eu acabei comprando e gostei.
É, eu confesso que eu comecei a consumir um pouco de quadrinhos a partir desses podcasts que eu acabo ouvindo também. E tenho gostado, tem sido legal.
Até que finalmente me deu um estralo. Peraí! Peraí! Será que não existe um podcast cristão?
Esse estalo deve ser do Espírito Santo, né? Só pode, porque tem muita gente que passa por isso realmente e vai lá e procura no Google.
É verdade. Aí ele perguntou aonde? No Google.
O Dr. Google.
Que trouxe até vocês, mais precisamente ao podcast 206.
Olha que legal.
Aí não podia ser diferente, né? Paixão à primeira ouvida. De lá pra cá, tenho sido profundamente edificado com cada episódio. E hoje tenho exatamente aquela sensação de proximidade com vocês. Com quem gostaria de ser amigo mesmo, de congregar junto. E isso me mostra que somos, sim, um só em Cristo.
Que legal.
Aí já assinei o BT Cast no barquinho, achando graça.
Fez muito bem.
E glorifico a Deus por saber que existe tanta gente assim nesses ministérios.
A gente fica muito feliz de ser a porta de entrada para esse mundo do podcast cristão,
é
de conteúdo cristão. E é realmente uma ferramenta que quando as pessoas descobrem, ficam malucas. Ela é em Fortaleza de um monte de gente que não conhecia. Já fiquei sabendo, um monte de gente começou a ouvir e falou, por que eu não descobri vocês antes? Que legal, quanto conteúdo. Então você, como ouvinte, tem a incumbência de contaminar outras pessoas com a mídia podcast. Mostra as coisas legais, os programas legais que você já ouviu. Apresenta o No Barquinho, apresenta o BTcast, o Achando Graça, o Massa Crente, tantos outros podcasts cristãos de qualidade que existem por aí, o Juntos em Um. Então, você se torna nosso embaixador a partir do momento que você nos descobre, faz outras pessoas conhecerem também. E a gente quer agradecer o carinho do Dione e de todo mundo que chega e compartilha e comenta e participa do podcast de uma maneira ou de outra. Obrigado mesmo, gente.
E um agradecimento especial ao senhor Google, que está lá sempre presente nos indicando. Muito obrigado.
Senhor Google, senhor Facebook também, que são nossos maiores canais de divulgação gratuitas hoje, né? Então, pelo menos pra gente não tem muito custo. Pra você que dá os seus dados lá pro Facebook e ficar te vendendo coisas, tem o seu custo, mas pra gente não. Apesar de a gente também estar lá no Facebook. Tá bom, gente? Muito obrigado. A gente volta daqui a 15 dias com um programa, mais um programa super especial. E um beijo nas crianças.
Nas minhas? Vou lá, então. Beijo!
Sara?
Oi.
Você quer ir no Rock no Vale?
Por quê? Você tem ingresso?
Não. Você quer ir no Rock no Vale?
Ah, essa eu gostaria de ver o Resgate e o Teatro Mágico.
Você conseguiria ir?
Acho que sim.
É? A gente vai ter aquário de ideias lá.
Sério?
Você gostaria de gravar com o Resgate?
Mentira, você tá falando sério?
Tô falando sério.
Você tá falando sério, Paulinho? Gravar com o Resgate? Eu?
Você vai gravar assim?
Meu!
Nessa tietagem?
Você não sabe o que eu fiz com o Zé Bruno na gravação do DVD de 25 anos.
Ai, ai, ai. Que tipo... vergonha. Acho melhor mudar de ideia.
Não, 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 não. Por favor, não. Você já tirou todo o meu sono.
Acordou, hein? Acordou. Acordou.
É só falar desses velhos banguela que ela acorda.